Welcome ceremony started.
Senhoras e senhores, por favor, ocupem seus lugares. Desejamos começar com a cerimônia inaugural. Por favor, os dispositivos eletrônicos têm que se encontrar em modo silêncio. Obrigado.
Ladies and gentlemen, once again.
Senhoras e senhores, reitero, por favor, que vão tenham a gentileza de ocupar os seus lugares para podermos começar com uma cerimônia inaugural em breve. Obrigado.
Once again, ladies and gentlemen.
Mais uma vez, senhoras e senhores, peço por favor que tenham a gentileza de ocupar os seus lugares. Obrigado.
Ladies and gentlemen.
Senhoras e senhores, por favor, tenham a gentileza de ocupar os seus lugares para poder começar com essa cerimônia inaugural. Por favor, vão ocupando os seus lugares. Obrigado. Senhoras e senhores, por favor, damos a bem-vinda ao presidente do Board Icon, o Dr. Steve Crocker. É uma honra realmente estar novamente aqui. Há aproximadamente ano e meio estivemos aqui para a reunião número 48. Eu acho que é maravilhoso estar aqui Mas o que eu vi até agora é unicamente este hotel. Então, tenho que dizer por quê. Agendamos as nossas reuniões neste inverno tão cruel. Quero dar uma especial bem-vinda a todas as nossas partes interessadas, aos registros regionais da internet, às nossas organizações irmãs da internet, que chamamos iStars, e aos nossos distintos convidados. Seria realmente um eufemismo dizer que este é um momento importante para a ICANN e para o futuro da internet. Desde suas origens, se não quero fazer um jogo de palavras, a ICANN é um órgão de coordenação técnica. E isso não é muito sexy ou atraente, é apenas importante. A nossa comunidade de voluntários que trabalham com tanta dedicação durante muitas horas, em alguma ocasião, conseguem captar a atenção do mundo todo. Por exemplo, vejamos o trabalho em andamento para facilitar o diálogo global no que nós chamamos simplesmente a transição. A questão capta a atenção do mundo inteiro e também a nossa própria atenção. E significa um trabalho das partes interessadas globais nesta iniciativa. Mas, enfim, de que estamos falando aqui? O que é exatamente a transição? E por que captou a atenção de tantas pessoas? Não, essa não é a transição a qual estou me referindo. Apenas estou falando da transição da custódia das funções da IANA. Sim, eu sei. Agora eu me sinto confortável de novo. Eu sei o que estão pensando, que esta será, com certeza, a reunião mais interessante da ICANN, na qual os senhores participaram. Enfim, desde que o governo dos Estados Unidos anunciou ano passado a intenção de transferir a custódia das funções técnicas da IANA para a comunidade global de partes interessadas, e agora se preparem para esses números, existiram mais de 280 eventos no mundo inteiro centrados na transição. Os grupos de trabalho também correspondentes dedicaram quase 450 horas em 250 reuniões e teleconferências. Também revisaram quase 20 mil mensagens em listas em troca de mensagens. E Lisa Fair disse que passou mais tempo com Jonathan Robinson do que com seu próprio marido. Não é um exagero, então, dizer que nossos esforços foram muito grandes e que todos os que participaram e participam tenham certeza de que os esforços são reconhecidos, valorizados e muito importantes. Aqui eu quero salientar que esse é um ponto mais importante na vida da ICANN e da internet e também das nossas próprias vidas. Então, a título pessoal e no nome de todo o board, simplesmente quero dizer muito, muito obrigado. Como os senhores sabem, a proposta de transição que será transmitida ao governo dos Estados Unidos ainda não está pronta. Haverá muitas oportunidades de participar e dialogar quanto à transição ao longo desta semana e espero que aproveitem estas oportunidades. O resultado colateral dos debates da transição tem a ver com um esforço para melhorar a responsabilidade da ICANN em forma paralela. O board está plenamente centrado neste ponto e haverá sessões com este tema ao longo desta semana também. E eu quero destacar muito uma coisa que já falei antes. Apesar de que pareça o contrário, o board realmente apoia todo este trabalho e presta muita atenção. Para nós é realmente um alvo compartilhado que a ICANN seja responsável e que preste contas dentro do possível. E esse é o motivo fundamental dos nossos serviços dentro do board. Então, apoiamos totalmente este objetivo. Com respeito à transição e à responsabilidade, eu quero dizer que não é o único objeto da nossa atenção, mas também Para nós, é uma consideração fundamental nossa excelência operacional. E sempre foi assim. Nunca vamos chegar à perfeição. Mas se bem para nós, chegar à perfeição é como chegar ao destino, sempre estaremos numa viagem contínua para esse destino. Nos interessa muito este assunto, para nosso diretor executivo é uma prioridade número um, e, em última instância, vamos ser qualificados sobre o nosso desempenho e não sobre a nossa visibilidade. Ou seja, se não fazemos bem o nosso trabalho, o resto não interessa. Então, sempre isso aparece entre todo o diálogo político que nos rodeia neste momento. Um dos principais programas é o programa dos novos GTL10, claro, que avançou muito bem até agora. Há mais de 650 novos domínios de alto nível delegados na raiz, e isso continua a cada semana. O programa foi bem sucedido, mas, em consonância com o que falei antes, sempre pode ser melhorado. Agora estamos prestando muita atenção para ver o que é que funcionou, o que não funcionou, o que podemos melhorar antes de lançar uma nova rodada. Também temos uma atividade em paralelo, um efeito ou consequência do programa dos novos GTLDs, que significa obter fundos decorrentes de leilões que foram realizadas. Do nosso ponto de vista, esses leilões foram o último recurso para cadeias de caracteres controversos que não podiam ser resolvidas de outra maneira. Eu acho que temos aproximadamente 58 milhões de dólares e vamos receber ainda mais dinheiro. Estamos começando a nos relacionar com a comunidade e a dialogar para ver como serão, qual será o destino desses fundos e como serão utilizados. Eu quero também destacar uma coisa que eu falei antes. O dinheiro arrecadado destes leilões, outra vez, destes leilões, será utilizado conforme a determinação da comunidade. Do ponto de vista do board, devemos separar com cuidado esses fundos para que não se misturem com o orçamento operacional normal ou corriqueiro. Então, nós estamos evitando a oportunidade de dizer, olha, temos dinheiro extra que solucionaria muitos problemas orçamentais. Então, estamos bem longe desse dinheiro. Queremos nos manter bem longe. Vamos realizar duas sessões para começar a dialogar com a comunidade quanto a este assunto. Uma será hoje à tarde e outra na quarta-feira. Este momento, então, no qual vamos começar um debate muito intenso quanto a este assunto. Estas são, então, os assuntos principais que vamos tratar durante a reunião ICANN 53. Agora, para o board, também concernem algumas questões ao longo prazo, lhe interessam questões de longo prazo para a comunidade de ICANN, como, por exemplo, a estabilidade ao longo prazo e, claro, um elemento desta questão tem a ver com o que vamos mudar nosso diretor executivo no transcurso dos próximos meses ou até daqui a um ano. Para o board, uma das principais funções é estar sempre prontos para a mudança, porque a única coisa constante é a mudança, justamente. Então, queremos fazer os ajustes necessários para orientar o pessoal, para dar mensagens à comunidade e ficamos atentos às mudanças que vêm pela frente. Nós sabemos que somos objeto de um cuidadoso e detalhado escrutínio, digamos, um exame muito cuidadoso. Está bem que assim seja. Como eu já falei, espero que isso não se transforme numa questão de nós contra os senhores, porque nós somos os senhores, fazemos parte desta comunidade. Os senhores são quem decide quem está no board e quem não esteja ali de forma eterna. Inclusive, quem fala também pode deixar o seu cargo. Talvez seja mais surpreendente para mim do que para os senhores, mas eu gostaria de falar que amanhã vamos ter o dia das unidades constitutivas. Então, aí, cada uma das comunidades vai ter representantes para falar sobre questões que afetam uma comunidade em especial e assuntos também que são transversais e que afetam várias comunidades. Elas vão ser tratadas no fórum público da quinta-feira. Muito bem, a respeito da sucessão do diretor executivo, claro que esta é uma notícia muito importante para todos. FADE nos indicou sua intenção de deixar o seu lugar depois do encontro ICANN 55 no mês de março do ano próximo de Marrocos. Então, o FADE estará conosco pelos próximos 9 meses. Claro que eu não vou começar a lavar, a falar bem dele, a louvar o seu trabalho, porque já vamos ter tempo para isso no encontro de Marrakech, do Marrocos. Mas, como disse FADE, de agora até março, vamos continuar trabalhando de forma diligente em todos os assuntos que temos para resolver. Todos aqueles que conhecem FADE sabem que ele não tira o pé do acelerador. Não é seu estilo. Então, espero que todos façamos o melhor possível para continuar com este intenso ritmo de trabalho. FADE não é apenas um líder, mas ele também nos inspira e faz com que nós trabalhemos de forma respeitosa e inclusiva. Isso vamos fazer nos próximos meses. Com respeito às ações do board, criamos um comitê de busca para o próximo diretor executivo, liderado por Joyce Sadowski, que também liderou esse processo no anterior processo. Então, vamos ter uma reunião com esse comitê e a comunidade antes do foro público, na quinta-feira à tarde. Isso é semelhante ao que já fizemos em 2011 em Dakar. E vamos realizar, então, essa mesma sessão. Agora é uma honra para mim apresentar um homem que fez possível a reunião ICANN 53, Gabriel Brenta, o diretor executivo do NIC Argentina. Como sabem, Gabriel Brent, que foi nosso anfitrião em Buenos Aires, NIC.ar é o coração da internet na Argentina. Damos então a bem-vinda a Gabriel Brent. Bom dia. Depois da apresentação de Steve, não ficam momentos de emoção, mais do que momentos de emoção. Eu queria contar que no mês de fevereiro, quando estávamos em Singapura e tomamos alguns minutos para convidá-los, eu não pensei que levariam a sério tanto. Eu agradeço a todos estarem aqui. Sei que são muitas horas de voo para chegar à nossa linda cidade e para nós é realmente um prazer recebê-los. Vamos tentar tratá-los o melhor possível, da melhor forma possível e tentar aprender mais dos senhores. Eu quero tomar uns minutos para contar aos senhores uma situação que vem acontecendo há um tempo já. Faz um pouco mais de 2 anos, tomamos a decisão que NIC Argentina mude. E essa mudança está orientada a entender o que era que acontecia no mundo, entender o que era que a nossa região estava fazendo em termos de administração de nome de domínio e conseguir também passar essas modificações à realidade, todas essas melhoras e avanços no que para nós é a nossa responsabilidade desde esse tempo. E a verdade é que começamos a trabalhar, fomos brancos de muitas críticas, alvo de muitas críticas, alguns comentários nem tão agradáveis, mas nos esforçamos e continuamos trabalhando. Formamos uma equipe com a exclusiva responsabilidade de tentar nos converter no que poderíamos chamar como referentes do nosso país por ser um organismo estatal e ser também apenas internet. Tentar de passar à realidade um modelo de multissetorial dentro da estrutura de administração de domínios. E começamos também a atender todas as demandas dos usuários, a mais de 500 por dia, o que significou realmente um desafio muito grande e um esforço pessoal de todos aqueles que fazemos parte da equipe NIC, que foi fantástico. E continuamos mudando. E efetivamente fizemos uma mudança na plataforma de processamento, e eliminamos a gratuidade, que era um ponto pendente, uma questão pendente no nosso país. E também entramos numa batalha contra os ciberocupas que não permitiam que o público normal, os empreendedores, o mundo acadêmico, tivesse a sua presença na internet, em domínios AR. E, finalmente, NIC Argentina continua mudando. Aprofundamos nossas mudanças como parte dos processos, tanto internos como externos. Produto dessas mudanças, certificamos ISO 9001, 2008, para demonstrar a todos os cidadãos que, de forma efetiva, o nosso compromisso com a mudança era transparentar os nossos processos internos e demonstrar um nível de gestão para fora de nós. E continuamos mudando. E mudamos a estrutura da nossa resolução de nomes, aumentamos os nomes, os nossos hots para todos aqueles que querem navegar num ponto AR e tem uma resolução rápida. Também queríamos e conseguimos fazer o mic error dentro do data center para melhorar ainda mais a estrutura de resolução de nomes. E NIC continua mudando, incorporando IPv6 não só da estrutura técnica, mas disponibilizando para que todos os usuários do nosso país possam fazer delegações nativas nos seus nomes de domínio. Tentamos também adicionar aos poucos o tráfego gerado por nossos escritórios de IPv6 nativo para contribuir a praticar com exemplo. Utilizemos IPv6, é necessário, aprendamos, discutamos, vejamos que é uma necessidade de implementar o sistema. E NIC continuou mudando. E a semana passada, a equipe técnica fez a primeira cerimônia de assinatura de NSSEC, que eu sei que para muitos dos senhores seja uma coisa por default, mas para nós significou um ponto fundamental, destacável pelo esforço pessoal de todos os integrantes. E NIC continuou mudando. Os usuários demandavam ajuda com termos de problemas de segurança em domínios.ar e nós entramos em contato com eles e estabelecemos o primeiro CECIR da NIC Argentina com responsabilidade sobre todos os usuários ou entidades que querem se comunicar conosco. E essas são coisas que nós queríamos compartilhar com os senhores porque sentimos que os senhores são altamente responsáveis pelas mudanças, ou destas mudanças, porque nós tentamos nos adaptar ou adaptar todos os ensinamentos que os senhores compartilham com a quantidade de palestras que temos ou encontros que temos ao longo do ano, vendo como isso pode ser adaptado à NIC Argentina, como podemos estender as vantagens para os cidadãos do nosso país. Isso é NIC Argentina hoje. A ICANN honrou com a segunda presença em 2 anos. Isso para nós é uma forma de reativar a iniciativa, de continuar pisando no acelerador, como disse Steve a respeito de FADI. Isso é o que nós queríamos compartilhar com os senhores. Estamos muito honrados de que estejam aqui, estamos muito felizes com o trabalho que estamos fazendo em NIC Argentina, muito agradecidos também com o apoio da ICANN e todas as organizações regionais como a LACTLD e outras organizações da qual fazemos parte. E hoje em dia, isso é o que somos. Queremos compartilhar com os senhores, agradecer então muito a sua presença aqui, que aproveitem todas essas palestras e encontros que vão estar acontecendo nos próximos dias. Muito obrigado. Fala Steve Crockers, muito obrigado, Gabriel. Agora quero compartilhar uma coisa com o nosso público. Eu fico realmente satisfeito e gosto, sim, de assinar o DNSSEC para .ar. Eu dediquei grande parte da minha vida profissional trabalhando na segurança de redes e também para a propagação do DNSSEC. nós temos um mapa de que registra os países que assinaram esse DNSSEC e suas diferentes etapas ou fases. E neste mapa aparecia indicada a cerimônia da abertura da reunião da ICANN e também estava marcada a assinatura ou a sessão de assinaturas. E muitos dos países na região mudaram de cor neste mapa porque avançaram neste aspecto. Eu convido a sessão que vamos ter ao respeito. Muito bem, desde que o FAD está na ICANN, ele conseguiu muitas coisas. E uma das conquistas é fazer com que nós sejamos uma organização verdadeiramente global, internacional. Um dos primeiros centros de participação e relacionamento que abrimos está no nosso país vizinho do Uruguai. Então, contamos agora com Rodrigo de la Parra, vice-presidente de relacionamento com partes interessadas para a América Latina e o Caribe, quem vai falar a respeito desse centro de participação. Por favor, Rodrigo.
Fala Rodrigo de la Parra. Oi, bom dia a todos. Vou falar em espanhol. Por favor, coloquem os fones. Bom dia a todos. Fomos recebidos pelos anfitriões da Argentina e eu quero dar as boas-vindas aqui à América Latina. Quero compartilhar duas coisas. Faz pouco mais de 2 anos, colegas latino-americanos e do Caribe nos reunimos numa reunião de ICANN preocupados com a baixa participação das pessoas da nossa região em ICANN, nos grupos de trabalho, etc. Depois, no contexto da estratégia regional, empreendemos diferentes projetos para remediar essa situação. Nesta reunião, não só temos uma ou duas ou três sessões sobre a América Latina e o Caribe, temos todo um programa com mais de 10 sessões, atividades, espaços, temos uma sala onde vocês podem passar para conhecer as organizações irmãs da região, falar com eles. Estamos muito orgulhosos do que a comunidade latino-americana conseguiu até o momento. Conseguimos modificar a cara da participação em ICANN e ainda estamos na metade do caminho. Outra coisa que quero compartilhar é sobre a nossa presença física na região. Hoje, a ICANN tem mais de 5 pessoas trabalhando em diferentes países da região, na Bolívia, em Santa Lucia, no Uruguai, no México, em São Paulo. E trabalhamos muito perto da nossa comunidade regional. Mas eu acho que o mais icônico dessa região é a existência de um lugar físico que abrange diversas organizações, não só da comunidade técnica de internet, mas outras preocupadas com o desenvolvimento da internet na região. Devido à generosidade de LACNIC, a visão e vontade das nossas outras organizações irmãs, é que é possível contar atualmente com este lugar. Este lugar que nos acolhe e permite trabalhar juntos e gerar sinergias. Quero dar as boas-vindas à América Latina e o Caribe e à Casa de Internet. Na Casa de Internet da América Latina e o Caribe, confluem as principais organizações que, de maneira ativa e atendendo diferentes aspectos do funcionamento da rede, promovem internet como uma questão concreta ao serviço do desenvolvimento da região, um espaço de encontro, trabalho permanente, busca de sinergias para que organismos com elementos comuns possam propiciar uma gestão mais eficaz e com maior impacto. O modelo que estamos todas as organizações num só espaço físico é único no mundo. Somos exemplo para outras regiões do que estamos fazendo. Os benefícios vão do mais simples até aspectos mais transcendentes. Nos propicia espaços de colaboração. Então, a possibilidade que temos de interagir com essas organizações e trabalhar para o desenvolvimento dos nossos objetivos e a efetividade com que são levados a cabo esses encontros, esses projetos, são o que encontramos nesse espaço de colaboração. Aqui trabalham mais de 40 pessoas de diferentes nacionalidades que provêm de países como Argentina, Bélgica, Canadá, México, Paraguai, Uruguai e Venezuela, habituadas a oferecer serviços e atender a comunidade nos quatro idiomas de uso mais estendidos no continente: inglês, francês, espanhol e português. A casa também abrange a LACNIC, registros de América Latina e o Caribe, e é um espaço para articulação de iniciativas para o desenvolvimento da internet na América Latina. Eles administram recursos numéricos da internet na região. E isso se faz de maneira colaborativa através da participação de qualquer pessoa interessada em gerar essas políticas, gerar mecanismos, possibilidade de que possa participar qualquer entidade interessada no mundo. É muito interessante e é um dos aspectos inovadores do que fazemos. O processo participativo da aplicação dessas políticas é aberto, público, transparente e com base no consenso de espaços online, físicos, encontros, face a face. Fazer do processo de administração dos recursos um processo muito mais interessante. Também está presente a Internet Society, uma organização fundada em 92 pelos pioneiros da internet para garantir o desenvolvimento, evolução e uso aberto de internet para benefício de todas as pessoas ao redor do mundo. Trabalhamos cooperando com os diferentes atores envolvidos no desenvolvimento de internet, academia, governos, para promover maior uso e espaço para a internet. Outro lugar é ocupado pela Clara. Ele desenvolve uma rede de investigação para inovação também na América Latina. O objetivo é, através dessa ferramenta, também fomentar a integração do mundo acadêmico na América Latina, apoiando comunidades de pesquisadores na região e conectando essas comunidades com os outros continentes. ICAR foi fundada em 1998 como associação sem fins lucrativos e a sua missão é garantir que a internet seja segura, estável e interoperável. Para entrar em contato com outra pessoa através da internet, é necessário escrever um endereço no seu equipamento, nome ou número. Esse endereço deve ser único para que os equipamentos saibam onde podem se encontrar. A ICANN coordena esses identificadores únicos em todo o mundo. Sem essa coordenação, seria impossível ter uma internet em nível mundial. Está na América Latina, faz parte da estratégia da ICANN de internacionalização. A ICANN decidiu não esperar que os diferentes atores participem desse modelo, mas unir as regiões e aproximar-nos mais deles. Estamos muito contentes e empolgados em trabalhar com as diferentes organizações, já que, estando neste mesmo teto, compartilhamos desafios, experiências e ver o que significa para o desenvolvimento de internet na América Latina e o Caribe. Também trabalham aqui LACTLD, associação que reúne administradores de registros e coordena também políticas de desenvolvimento de internet. Ecomlan tem como missão desenvolvimento de internet na América Latina e o Caribe. Eles também realizam trabalhos para funcionários e empregados. Em 2015, com uma placa lançada no mercado, oferece à comunidade da região e latinos em outras partes do mundo uma ação para se identificar como tais na internet. Também contribui ativamente ao desenvolvimento da internet. A Instituição Ibero-Americana de Centros de Pesquisa e Empresas de Telecomunicações, instituição privada sem fins lucrativos, que reúne mais de 50 empresas de telecomunicações da América Latina, públicas, privadas, multinacionais e locais. ILAC-IX, Associação Ibero-Americana da América Latina e do Caribe, que fala sobre o tráfico de internet em entidade, que está para fortalecer a integração interregional. Desta maneira, Montevideo passa a se transformar em sede das principais organizações continentais na matéria, reunidos num prédio de características únicas, um lugar de encontro permanente para colaboração e articulação de esforços em benefício da região. Eu tive o prazer de visitar a Casa de Internet em Montevideo umas duas vezes e eu cresci em Los Angeles e a primeira vez que eu fui para Montevideo, em realidade, vi essas autoestradas, essas rodovias tão amplas e com palmeiras e disse, mas eu estou em casa mesmo. Em realidade, é um lugar maravilhoso, com muito boa energia, bom espírito. Agora tenho o prazer de apresentar outro antigo amigo, Dr. Govitt, que é diretor executivo e presidente do Centro Nacional de Internet da Índia, também diretor sênior da Divisão de Infraestrutura Eletrônica e Governança de Internet dentro do Departamento de Eletrônica e Tecnologia de Investimento e assessor do GAC. Hoje, junto com ele, traz uma mensagem importante do ministro das Comunicações e Tecnologia da Informação da Índia. Dr. Govitt tem a palavra. Obrigado, Steve, por essas palavras tão amáveis. Bom dia a todos os aqui presentes. É um prazer para mim estar aqui na cidade de Buenos Aires, tão bonita, na reunião número 53 da ICANN. Essa é a reunião número 20 a que eu assisto pessoalmente. Realmente estamos chegando às últimas instâncias do processo da transição da custódia das funções da IANA, que em realidade é um dos desafios maiores e também uma oportunidade muito importante que enfrenta a ICANN em todos esses anos de história. Esse é o momento para que articulemos uma visão com a governança de internet e a nossa visão para a internet. Com a democracia maior do mundo, a nossa visão para as instituições de governança de internet decorre da nossa experiência desenvolvendo instituições públicas efetivas e globais. Isso nos ajudou a ter sucesso e a participar em diferentes discussões únicas sobre a governança de internet. Senhoras e senhores, quero apresentar o ministro das Comunicações, Ravi Shankar Prasad, que, através de um vídeo, vai se dirigir ao auditório. Ele é uma pessoa distinta em diferentes postos do governo e como advogado que se desempenhou no Supremo Tribunal. Sua carreira parlamentar de tantos anos incluiu muitos trabalhos na área da transmissão das telecomunicações, da lei, a justiça, a censura. E como ministro das Comunicações para a Tecnologia da Informação, foi quem impulsionou o setor tecnológico das telecomunicações da Índia, também levando ao nosso país a ser um centro de fabricação de eletrônica mundial. Ele também está encarregado do programa Bandeira da Índia Digital, que traz a governança boa para o uso de informação. Apresento o ministro. Prezado senhor Crocker, senhor Fadi Shehade, diretor executivo da ICANN, colegas de outros governos, pessoas integrantes da comunidade da ICANN e da comunidade em seu conjunto. Bom dia, o cumprimento é desde a Índia. Trago cumprimentos especiais para a ICANN. Na ICANN 53, nessa bonita cidade de Buenos Aires, se desenvolve isso num momento muito importante no tempo, com o desafio de equilibrar o meu papel como líder mundial e também como ministro, não pude estar ali com todos vocês. Espero poder vê-los em outra ocasião. Entretanto, a tecnologia me permite chegar a vocês e compartilhar algumas das minhas reflexões também. Como já me apoiou o meu primeiro-ministro, realmente vimos uma grande quantidade de mudanças e todos experimentamos isso de maneira individual. O pluralismo, do qual desfrutamos agora com a profundeza da internet, nos permite participar nas políticas públicas, na sociedade, no comércio, de uma maneira inconcebível no século passado. A Índia atualmente tem 6 bilhões de usuários novos que adicionam. E também temos milhares de milhões de conexões de internet e mais ou menos na metrópole em todo o país podemos usufruir o uso de novos artigos eletrônicos que não são de luxo, mas de necessidade. O acesso ao mundo maior está transformando o mundo para toda a nossa gente. Muita gente se defronta com mudanças todos os dias em Bombay, Bangalore. Agora vemos que há avós que estão se conectando com seus netos através de vídeos. Muitos cidadãos podem fazer suas operações bancárias pela internet e os estudantes têm acesso a programas de formação através da internet. E agora os governos têm que prestar contas e assumir maiores responsabilidades. Claramente, tem um impacto muito grande do digital no mundo real e ambos se fundiram. Essa é a primeira mudança que vemos. Os telefones são uma extensão do nosso braço agora. E também vamos ter mais acesso quanto mais eficientes nos tornamos. Agora estamos abraçando o inevitável. A segunda mudança é muito evidente. Tem a ver com o acesso da internet à Ásia, onde agora vemos um grande crescimento no consumo dessas tecnologias. Os próximos milhões de usuários vão se unir a partir dessa zona. Estão desejosos do conhecimento e da inovação e hoje vemos que há novas realidades com a introdução de linguagens, gozos e culturas que antes, sem a internet, permaneciam isolados. A terceira mudança é a fluência com que observamos as novas definições. O papel dos estados no âmbito cibernético agora aumentou. E isso também se adiciona às suas obrigações na vida real. Precisamos de novos modelos e agora, para poder enfrentar todas essas expectativas, que são as de manter vivas essas possibilidades infinitas, de criar essa infraestrutura crítica às liberdades de que todos queremos gozar, senhoras e senhores. Esses acontecimentos trazem à luz uma série de perguntas que devemos responder. Como deverão ser os novos contornos da nova governança que ajudem a catalisar essa mudança? Quanto deverão reimaginar os governos e recriar, realinhar para permitir a participação de novas vozes, novas inspirações? O antigo deve deixar passagem ao novo. E como, de uma maneira colaborativa e cooperativa, onde possamos cumprir as promessas de hoje e do amanhã? Para nós, na Índia, senhoras e senhores, com a liderança do nosso primeiro-ministro, não há ambiguidade de onde está a solução. A única resposta que podemos dar é que nesse momento de mudanças tem que se centralizar na democracia. O pluralismo é o único sistema que pode manejar o dinamismo que esse meio nos dá. A transformação própria da Índia foi possível devido à democracia que está enraizada na mentalidade de todos os seus cidadãos, abrindo as suas avenidas para a cidadania. A iniciativa de Índia Digital reflete essa história, uma história que se pode transmitir através de telefones, laptops e outros dispositivos. A visão da tecnologia da informação que temos na Índia não é simplesmente serviços habilitados ou facilitados pela tecnologia, mas sociedades facilitadas pela tecnologia, seres humanos que têm o serviço da internet. Perante a sociedade da informação, facultados pela criatividade e as capacidades. Índia Digital significa dar a cada cidadão voz nas decisões que tomamos como nação. Significa que cada cidadão tem a possibilidade de levar adiante, concretizar seu próprio sonho, para além das instâncias. Na Índia Digital, nós queremos fechar a brecha digital que possa existir entre os que têm e não, os que não têm acesso digital. Em todos os cidadãos aqui, estamos dando a faculdade de serem participantes ativos numa nova, boa governança de internet. Para a Índia, nós queremos estabelecer esse objetivo, que o governo esteja disponível na palma da mão de todos os cidadãos através de um telefone móvel, para que possam participar desse exercício gigante da evolução da banda larga na Índia. Propomos vincular 250 mil clusters de conexões à tecnologia de banda larga e fibra ótica. Com essa infraestrutura, serviços digitais, nós alargamos tudo quanto tem a ver com comércio, saúde, educação, por meio eletrônico. Nosso governo está extremamente comprometido a que todos os cidadãos sejam participantes ativos nessa revolução informática extraordinária que está representada na iniciativa Índia Digital. Me encomendaram a responsabilidade de garantir que a Índia se transforme e possa modificar toda a sua paisagem econômica, ambiental e de saúde através dessas iniciativas, que tenhamos um bom ecossistema que permita deixar entrar essa transformação no país e em outras regiões com mudanças similares. Senhoras e senhores, todos os cidadãos da Índia têm que ter a capacidade de participar da tomada de decisões a nível global para determinar como administramos esse recurso comum. E também tem que ser assim para todos os cidadãos globais. Temos que garantir as redes, a própria a vida das pessoas e ajudar a prosperidade e a paz no futuro. Mas não podemos fazê-lo sozinhos. É por isso que estamos decididos a forjar alianças com outros países e outras partes que permitam às nações, aos estados-nação, serem efetivos e proporcionados nas suas respostas a todas as ameaças. Mas a cibersegurança não é um fim em si mesmo, mas um meio para oferecer essa liberdade ilimitada às pessoas com uma colaboração infinita. O que é necessário, senhoras e senhores? Um sistema com múltiplas camadas para administrar esse meio dinâmico e diverso. Também lembrando todos os bits e bytes dessa rede. Índia reconhece que todas as partes interessadas têm um papel fundamental a desempenhar. E o modelo multi-stakeholder talvez seja o único que possa manter esse sistema integrado. É crítico para conseguir novas inovações. E é claro que temos ambições de conservar um ambiente integrado. Temos que desenvolver e manter a governança pluralista e diversificada. Temos as vozes locais que devem ser ouvidas nesse debate. Não só apoiamos o modelo de multi-stakeholders, senão que encorajamos esse modelo em si mesmo para que se adote em todas as geografias e sociedades. Ficaremos aliados com todos vocês para transformar isto numa realidade. Queremos trabalhar a caminho dessa nova democracia digital. A Índia está observando esse sistema global de internet com muitas expectativas. Como devemos evoluir para criar estruturas orgânicas que permitam cumprir os objetivos universais e não estruturas universais que atendam o interesse de poucos? Aqui incluímos a ideia de não só seremos abertos, globais, seguros e flexíveis. Então, propomos a todos que isso seja equitativo, justo, igualitário. Por isso, a Índia espera recebê-los a todos como partes interessadas para ajudar a moldar a internet do futuro, continuar esse trabalho tão importante desenvolvendo, que está desenvolvido aqui, e discutir como podemos aproveitá-lo ao máximo. A Índia vai somando milhões de usuários todos os meses. Queremos estabelecer essa modificação, essa mudança, mas queremos que vocês também sejam parte da nossa história e continuamos empolgados em compartilhar as nossas experiências para compartilhar uma agenda global. Para concluir, permitam que eu saliente novamente que a internet tem que ser plural. Tem que estar administrada por um sistema de multi-stakeholder e multiníveis, com parcerias estabelecidas entre os diferentes grupos de partes interessadas, com as plataformas necessárias para dar equidade, inovação no futuro e cooperação. Só nesse momento poderemos administrar o ecossistema desse recurso tão vital. Tudo é importante porque a internet está e é uma das invenções maiores da mente humana e deve ser a propriedade de todos e está disponível e acessível para todos. Muito obrigada.
Dr. Govan.
Olá, Steve Cocker. Govan, ministro Prasad, todos, muito obrigado. Todos recebemos com muito prazer o apoio do modelo multissetorial. E também vejo que a Índia está a favor da inclusão, da inclusividade. Eu viajei em algumas oportunidades para a Índia. Eu estive participando em atividades referidas à internet há 20 anos já e eu vi grandes transformações. E também gosto muito dessa ideia de que o governo esteja como na palma da mão. Muito bem, mencionei que as pessoas que fazem que esse estranho modelo multissetorial funcione são os membros da comunidade que colaboram com seu tempo e com sua sabedoria de forma voluntária. Queremos agora agradecer e reconhecer alguns desses membros da comunidade, para o qual dou a bem-vinda a David Aldrin, vice-presidente de Desenvolvimento de Políticas da ICANN, e também a Fadi, que nos acompanha, por favor. Conosco, então, David Olive. Fala, David Olive. Obrigado, Steve, Fadi. Bom dia para todos. O programa do Prêmio Ethos Multissetorial da ICANN foi criado em 2014 para reconhecer os participantes da ICANN que participam em soluções baseadas no consenso e também que se comprometem com a importância de múltiplas partes interessadas no multissetorial da ICANN para a governança da internet. Já que esse modelo multissetorial faz com que as pessoas trabalhem em prol de um objetivo comum, também geram debates e discussões sobre diferentes temas. Ao surgir tão diversas opiniões e interesses na estrutura de desenvolvimento de políticas da ICANN, a cortesia e a cooperação são elementos-chave do sucesso. Agora, quando nos preparamos para a edição 2015 deste prêmio, abrimos um período de indicações no mês de dezembro passado, que chegou até março, após o qual um painel integrado por membros da comunidade, indicados pelos membros da própria comunidade e também os comitês assessores, se reuniu para ver quem seria o ganhador do prêmio nesta oportunidade. Agora eu quero dar, então, passar a palavra a Alan Greenberg, da Deloitte, também ao senhor Olivier Crepin-Leblon, de Atlas, também a Celia Lerman, da CCNSO, a Liz Munia, do GAC, a Grimer, da GNSO, David Kerr, da GNSO, integrantes também do SSAC. Todos eles fizeram parte deste comitê para designar o ganhador deste prêmio. Avaliaram as nomeações apresentadas pela comunidade e cuidadosamente deliberaram sobre cada candidato. Depois dessas deliberações, então, o painel determinou quem seria o ganhador desse prêmio Ethos Multissetorial da ICANN. Eu quero parabenizar, então, este painel por seu trabalho durante, por participar nesse processo de seleção. Então, passo a palavra a Alan Greenberg para que anuncie o ganhador. Muito obrigado, David. Está falando Alan Greenberg. Agora estamos, este ano selecionamos dois ganhadores. Esse não estava planejado, mas aconteceu. Ambas as pessoas ganhadoras foram selecionadas pelo painel de avaliações em reconhecimento de seu papel tão diverso como atores chaves dentro da comunidade da ICANN. Provém de entornos diferentes e ambos geram impactos significativos sobre a comunidade. Nós consideramos que ambos os ganhadores do prêmio cumprem de forma singular os critérios de seleção. Então, ficaram selecionadas ambas pessoas. As duas pessoas foram selecionadas entre 16 pessoas indicadas e consideramos que são aquelas que melhor demonstram este espírito de colaboração e de consenso, de geração de consenso, de trabalho com outras comunidades. Por sua vez, também demonstram sua dedicação para o modelo multissetorial da ICANN ao longo da sua dedicação durante tantos e tantos anos. Este ano, vemos que estas pessoas ganhadoras contribuíram com o trabalho da ICANN, não só numa única unidade constitutiva, mas em vários aspectos. São pessoas que se comprometem com o consenso e que também têm muito compromisso. E assim vão ver quando eu anuncie. A primeira vencedora é Sherry Langdon Orr. Está subindo no palco, Sherry Langdon Orr. Cheryl atualmente, fala Alan Greenberg, é associada ao comitê de 2014, também prestou serviços como presidente do comitê assessor da At-Large, coordenadora de enlace da OALAC perante a GNSO e a CCNSO, e também prestou serviços numa grande quantidade de grupos de trabalho intercomunitários e de comitês em diferentes unidades constitutivas e comunidades. Cheryl realmente tem um tempo e uma energia que são simplesmente surpreendentes. Ela mora na Austrália e participa em muitas teleconferências que para ela são no meio da noite, então não sabemos quando ela dorme. Faz algumas semanas, em alguma oportunidade, estivemos numa teleconferência e ela estava falando de uma sala de parto na qual sua filha estava dando à luz. Então, colocou o telefone em modo silencioso por um breve instante, mas não foi embora da teleconferência. Então, senhoras e senhores, damos esse cálido salva de palmas a Jerry Landon Orr. Fala a vencedora. E sou obrigado, compatriotas, amigos, senhoras e senhores. Quando ela começou a falar essa história, a contar essa história de que eu tive que deixar o telefone em modo silencioso, eu fiquei com um pouquinho de medo, mas sim, eu estava aqui com meu dispositivo móvel, com Adobe Connect, meu telefone, com meus auriculares de fone, e estava conhecendo meu neto Theo. Então, sim, é possível participar em qualquer momento. Eu participei desde 1969 em diferentes níveis. Trabalhei também em diferentes organizações sem fins lucrativos, Trabalhei a nível governamental e também dediquei parte do meu tempo livre, para a ICANN. E esta é uma das experiências realmente mais gratificantes que eu tive. O prazer, a alegria, a felicidade que eu recebo quando eu trabalho, que eu sinto quando eu trabalho como voluntária, com todas essas palavras que nos rodeiam. E este prêmio é apenas uma pequena representação de todos esses sentimentos. Eu aceito este prêmio com muita humildade e considero que é uma grande honra. Então, peço aos senhores, aos voluntários, que olhem para a sua direita, para a esquerda também, e que pensem que este prêmio é para todos os senhores, porque sem essa colaboração ascendente e multissetorial, não poderíamos funcionar. Obrigado, Epalmeu, tão só por ter pensado em mim. Obrigado. Fala Alan Greenberg. Sinto também muito prazer anunciar que o segundo prêmio é para Neil Quaynor. Fala Alan Greenberg. Ni recebe esse prêmio por sua participação histórica e atual na ICANN como ex-membro do board de um período 2000 a 2003. Participou no processo de evolução e reforma em 2003. Foi membro e líder de muitos líderes e grupos de trabalho e, mais recentemente, do painel estratégico da ICANN sobre responsabilidade pública e cooperação global na internet. Foi realmente um ator-chave na criação de AfriNIC e de AfriNOC e continua trabalhando para servir a comunidade de partes interessadas e da comunidade de internet na África. Com frequência se diz que Ni é o pai da internet na África. Eu diria que conheço Ni há 20 anos, mais ou menos, mas verifiquei a data e quinta-feira passada cumprirão 20 anos desde que eu o conheço. Ele trabalha com dedicação na criação ou estabelecimento da internet no país de Gana e em toda a África. E muitas vezes isso resultou num sacrifício pessoal muito grande. Então, sinto muito orgulho de apresentar e de entregar esse prêmio e considerá-lo um amigo. Fala Ni Quaynor, muito obrigado. Isto, para mim, é um testemunho de que a ICANN é aberta e internacional, da sua forma. Alguém do mundo em desenvolvimento pode fazer uma contribuição e ser reconhecido por seus pares ou colegas na ICANN. Então, é evidente que devemos continuar trabalhando e trabalhando desde as bases. Temos que fazer com que a ICANN continue sendo aberta e continue conectada à internet, para que todos os milhares de pessoas se beneficiem e continuem conectados. Eu quero, então, parabenizar e agradecer meus colegas por esta indicação e por ter entregue esse prêmio. Em nome da África, eu agradeço a todos os senhores. Muito obrigado. Thank you. Fala Steve Crocker. Duas pessoas realmente maravilhosas. Que prazer, não é? Um dos grandes prazeres de estar na ICANN, ver a profundeza e a diversidade e intensidade do compromisso de diferentes pessoas, de diferentes partes do mundo. Como falei antes, o nosso diretor executivo, Fadi Shehadeh, vai deixar-nos no mês de março. Eu disse que não falaria muito dele, mas vou falar algumas palavras. Claro que lamentamos que ele vai embora, mas não ficamos sós. Escutei que os diretivos das aerolinhas do mundo estão chorando. Ano passado, o Fadi viajou 400 mil milhas, visitou 17 países. Este ano foi apenas uma dúzia de países, por enquanto. E onde ele vai, ele representa a ICANN com elegância e com uma intelectualidade que poucos podem igualar. O seu foco principal com toda pessoa que ele encontra tem a ver com a pessoa a qual está escutando. Fadi diz que aprendeu esse respeito do seu pai. Ontem aqui se comemorou o Dia do Pai, então quero contar uma história. Quando ele era pequeno, estava caminhando com sua família nas ruas de Beirut e passaram junto de um senhor pobre que estava num degrau, numa porta de uma casa. O senhor tinha roupa assim, suja, e não tinha sapatos. Depois que passaram por aí, o pai do Fadi disse para a família que já voltava e virou na esquina. E quando retornou, estava descalço. A Fadi levou um tempo, dar um tempo, entender que seu pai tinha entregue seus próprios sapatos a um estranho. E Fadi hoje está utilizando os sapatos, está com eles, eu vejo, mas não tem o terno. Então, saiba, senhor Fadi, que o que o senhor deu é muito mais do que o seu tempo. O senhor, com certeza, é o filho do seu pai. Senhoras e senhores, apresento o presidente e CEO, senhor Fadi Shehadeh. Fala, Fadi Shehadeh. E pode dar o clique, está aí na cadeira. Obrigado. Muito bem. Muito obrigado, Steve. Há 3 anos, começamos o que chamamos uma nova temporada. E como disse Steve, eu estou com os senhores e vou continuar com os senhores para acabar toda esta etapa. Hoje eu quero deixar em claro que eu tenho um compromisso firme, que estou aqui e que vou continuar estando aqui. E como falei ao board, estou disponível para apoiar esta comunidade. Porque a pessoa não vem, visita a comunidade e vai embora, mas fica fazendo parte desta família. Então, obrigado por dar a bem-vinda nestes últimos 3 anos e agora continuo com os senhores. Temos muito trabalho pela frente. Eu vou me centrar em 3 áreas importantes. Temos que continuar melhorando a ICANN para nos assegurar de que fique pronta para a transição. E continuamos apoiando a nossa comunidade no seu trabalho. E, finalmente, eu vou fazer referência a alguns assuntos vinculados com os vínculos com nossas comunidades técnicas. Por uma parte, como continuamos melhorando a ICANN? Há 4 áreas centrais nas quais concentramos nossa atenção nesse processo de transição. Em primeiro lugar, devemos fortalecer a nossa comunidade multissetorial e assegurar de que tudo o que façamos esteja impulsionado por aí. Por isso, temos também que estabilizar as nossas operações e assegurar-nos que sejam sustentáveis para o futuro. Temos que ser transparentes e responsáveis e prestar conta por tudo o que fazemos e globalizar as nossas tarefas. Há muitas tarefas nesse âmbito, então eu vou me concentrar em alguma delas. Vamos falar agora da raiz L na Argentina. Em 9 de junho deste mês, adicionamos uma instância da raiz L na Argentina com nossos aliados em NIC.ar. Eu quero lembrar o que disse o diretor executivo de NIC.ar hoje, que passaram a um modelo de múltiplas partes interessadas, são multissetoriais, e parabenizo por essa movida, porque eu acho que o modelo não apenas é global, mas também é local. Então, muito obrigado por fazer Isso, pelo DNCSEC e também por ter esta instância da raiz, ele, justamente este mês antes desta reunião. Obrigado por esse trabalho. Por sua vez, os senhores viram um vídeo de 11 minutos e meio do ministro de Tecnologia da Informação e da Comunicação da Índia, que é lindo demais esse vídeo. E esta comunidade, quando começamos este caminho, estava constantemente se defendendo a si, daqueles que acham que o trabalho que nós fazemos deveria ser feito em outro lugar, deveria se centralizar em outra parte. E nós trabalhamos arduamente para ampliar o apoio da governança multissetorial do G7 ao G20. Por exemplo, o G20 representa mais de 80% da população mundial. E hoje, com a Índia que se soma a esse grupo, os países que apoiam abertamente o modelo multissetorial nos permite aumentar a nosso pessoal de forma significativa. A decisão tomada pela Índia foi muito importante. E não se fez dentro do Ministério, mas foi tomada pelo primeiro-ministro, com todo o seu gabinete, com todos os ministros importantes, inclusive das relações exteriores. Ou seja, essa foi uma mudança fundamental que deveríamos reconhecer. E todos os senhores, durante esta reunião de Buenos Aires, quando se reúnam com o Dr. Govind ou com qualquer outra pessoa da Índia, se aproximem e parabenizem-lo, porque pessoas como ele, que durante 20 anos participaram dessas reuniões com a esperança de que seu próprio país fosse mais um, hoje pode comemorar e nós comemoramos com o senhor Govind. Parabéns. E agora eu quero centrar em questões de planejamento interno. Os senhores nos acompanharam no caminho para transformar o nosso sistema de planejamento e gerar um ciclo de planejamento de classe mundial que incluísse uma estratégia de 5 anos que fazemos com os senhores de forma ascendente. Nunca tinha sido feita, nunca se viu em qualquer corporação ou país no mundo desenvolver uma estratégia desta forma, desde as bases, de forma ascendente. E depois, na primeira vez na história da ICANN, fazemos um plano operacional também de 5 anos que também acabou com as contribuições e trabalho de toda a comunidade. E este ano é o primeiro ano que completamos este semicírculo no qual entregamos aos senhores um orçamento anual sobre a base desse plano quinquenal estratégico e vinculado também à estratégia de 5 anos. O orçamento operacional para o ano fiscal 16 de 113 milhões de dólares será aprovado na sessão pública a realizar na quinta-feira, depois de ter tomado todos os comentários, porque é um plano desta comunidade. E agora, este semicírculo é bom, mas não é bom se não podemos medir de alguma forma juntos. Então, chegamos aqui, é uma conquista e um avanço. Fazemos duas coisas. Agora, já durante um ano, fizemos, e eu quero que cada vez participem mais os senhores dando um feedback. E essa chamada trimestral que fazemos, onde nós temos a todas as partes interessadas, utilizamos um modelo muito semelhante adotado pelas organizações do mundo todo, de primeiro nível, são chamadas com partes interessadas, onde damos uma revisão completa das nossas operações, do nosso trabalho financeiro, do nosso trabalho em matéria de política, para que todos fiquem informado o que fazemos. Também recebemos perguntas. Por favor, se sumem às próximas rodadas que vai se realizar em 20 de agosto. Eu estou avisando hoje, indo um pouco além. Porque uma coisa é ter um plano e outra coisa diferente é ter indicadores de desempenho que são visíveis para todos, para que possam verificar o progresso que vamos adquirindo chegando. Em 20 de agosto, vamos introduzir e apresentar um novo dashboard, o painel de controle dos indicadores-chave de desempenho, onde os senhores vão poder acessar e verificar como estamos fazendo o nosso trabalho. Esta é uma sessão beta, uma versão beta. Vai ter uma página de abertura com 5 objetivos que os senhores fixaram no plano estratégico e, junto desse objetivo, vamos apresentar o nosso grau de avanço. Eu vou aqui tomar um como exemplo, o terceiro. Quando clicamos aqui, podemos ver por baixo desse objetivo, qual é, quais são os objetivos, as metas, os alvos, que no caso seria assegurar uma estabilidade, uma sustentabilidade, uma prestação de conta financeira a longo prazo, e por baixo desse alvo estão os indicadores-chave de desempenho para esse alvo, para esse objetivo, e para cada um deles vão poder ver o estado de situação. Se clicam aqui, vão poder ver, por exemplo, no fundo de reserva, verão os dados reais para ver como estamos atingindo esse objetivo. Começamos com 22 KPIs, os indicadores-chave de desempenho, que satisfazem todos os objetivos e objetivos e alvos. Então, quero que vocês ingressem aqui, acessem essa página, que é icon.org/progress, e aí receberão informação destas chamadas trimestrais com as múltiplas partes interessadas e que acessem este painel de comando. Esta é uma versão beta, ou seja, estamos nas etapas iniciais, então vamos receber os seus comentários, a sua devolução para continuar avançando. Vamos contar algumas outras coisas que estamos fazendo. Os senhores já executaram os meus anúncios faz já alguns dias sobre energizar, dinamizar a nossa organização de tecnologia da internet. O nosso presidente lembrou também que a ICANN é uma organização técnica. E muitos podem pensar, como ele, que isto não é sexy. Agora, dois líderes podem não estar de acordo com isso, mas temos a área de tecnologia da internet e todos os conhecem. Então, David e Adiel, por favor, fiquem em pé para que todos os identifiquem. Eu estou maravilhado de ter essa equipe impressionante para aprender deles, para que promovam a visão da ICANN, para que ampliem a colaboração com todos os aliados da comunidade técnica, para expandir toda a nossa exposição técnica. E, especificamente, eu quero destacar o papel importante que vai ter a Adiel quando fortaleça a nossa relação com a comunidade técnica. Agora eu vou fazer um recesso aqui para destacar uma parte importante. Isso devo admitir que levou um pouco de tempo, me levou um pouco de tempo a entender por completo. Nos últimos dois dias, eu falava com o board e disse, levou 3 anos chegar a um ponto no qual eu sinto que todas as partes da ICANN agora estou entendendo, mas agora eu vou embora. Mas leva tempo entender tudo. E esta imagem especial, na verdade, demonstra essa compreensão profunda que eu posso compartilhar com os senhores. A ICANN não é responsável e não dirige a infraestrutura lógica da internet. A ICANN o faz como um sócio igualitário com outros colegas nas comunidades operacionais técnicas. Os registros regionais da internet, o IETF e a ICANN, junto com o departamento da IANA, de forma coletiva, com os operadores de domínio genérico de primeiro nível, todos juntos estamos nos assegurando que sejam coordenadas todas as ações para que esta camada da internet seja segura, estável ou resiliente. Não é o papel de uma única organização apenas, mas nós queremos ter uma interconexão de organizações que estão comprometidas a cumprir princípios comuns e compromissos compartilhados. Isso é o que nos fortalece. Isso é o que nos permitirá sendo forte depois da transição. Não esqueçamos disso. E queria compartilhar também com os senhores essa caracterização da comunidade técnica que agora compreendo de forma profunda, porque eu quero também que os senhores se somem a esse nível de compreensão. A globalização é o único ponto que eu quero tratar aqui. É um projeto que é central na minha agenda desde que eu comecei a trabalhar na ICANN. A globalização é uma viagem, não é um evento que acontece num momento único. Eu não sou ingênuo para acreditar que por colocar pessoas em diferentes partes do mundo, isso significa que somos globais. Quando eu estava na IBM, falavam de globalização em 3 camadas, como 3 etapas. A primeira é a geográfica, onde não podemos dizer que somos globais se está apenas uma cidade em especial. Desse ânimo não se pode dirigir uma IBM global. Tem que estar presente em diferentes partes do mundo. Mas isso não é suficiente. Em segundo lugar, agora temos pessoas em 30 países. A ICANN tem pessoas em 30 países. Então, agora devemos globalizar a forma de trabalhar, os processos, os sistemas, as abordagens. Então, hoje me complace, eu sinto prazer de mencionar que depois de um ano muito longo, agora conseguimos concretizar essa capacidade de toda parte interessada que queira chamar um número no seu próprio país e ter uma resposta 24 horas por dia durante 5 dias por semana. E não apenas nos idiomas das Nações Unidas, mas em todos eles, mais alemão, e vamos incluir também outros idiomas. E o acesso a nível local é com números locais. Tudo isso está funcionando dos três escritórios nodais. Estão Los Angeles, Singapura e Istambul. Esses escritórios nodais estão operando esses centros de atendimento para nós no mundo todo. Então, quando há algum usuário que tem uma necessidade de falar em Singapura por um tema importante, a qualquer hora, e a equipe de Singapura está em casa com sua família, pode atender a equipe de Istambul, que estará também disponível 24 horas por dia, falando os mesmos temas num sistema comum. E também temos que pensar naquilo que fizemos a nível de localização, porque temos muitas coisas dentro do sistema que estão baseadas nos idiomas das Nações Unidas, mas muitas pessoas, usuárias de internet, não utilizam esses idiomas. Então, começamos um projeto para transformar os nossos materiais aos idiomas locais. Isso começou na Ásia-Pacífico com o grande apoio dos nossos amigos da Coreia. Muito obrigado à Sul-Coreia por nos ajudar a levar isso à comunidade. Agora, nesta região, temos os nossos materiais fundamentais nesses idiomas e este projeto vai se globalizar. Estamos implementando agora no mundo todo. Isso significa que cada vez nos aproximamos mais aos senhores, à comunidade, e nos asseguramos que de trasladar os materiais que escutamos em termos locais. Hoje vai haver uma sessão sobre esse projeto que também vai apresentar a outras comunidades como adotar esse kit de ferramentas que desenvolvemos. Por favor, se anexem a nós nessa reunião. Participem. Agora bem, isso é o que fizemos e que vamos continuar fazendo para que a ICANN esteja preparada para a transição. Mas agora eu quero falar sobre o que resta pela frente. O que é que temos pela frente neste momento e a transição? Em primeiro lugar, sem dúvidas, eu também concordo com o presidente do board, reconhecendo o trabalho impressionante que fizeram vocês, os senhores, para chegar a esta instância. E ontem, como uma piada, falávamos com os governos e falava que olhem esta situação, contem para os seus colegas que o modelo multissetorial funciona. É incrível o que conseguiram, a quantidade de esforço dedicado para avançar nesta transição. Isto não tem precedentes. E não é apenas a comunidade técnica ou a sociedade civil apenas, mas que somos todos nós, mais os governos, os que estamos envolvidos numa iniciativa verdadeiramente multissetorial, ascendente, massiva, inédito, e os resultados são globais e reais. Eu quero agradecer por isso. Quando Cheryl chama de um quirófano de parto, e já escutei outras histórias do trabalho dedicado a este projeto. Pessoas que ficaram dormidas sobre um teclado com uma mulher que, sem querer, apertou com sua cabeça até a tecla apagar, delete, e apagou muito o trabalho que tinha feito e teve que recuperar 200 mensagens para poder fazer esse trabalho. Então, muito obrigado por todo esse esforço. Isso ficará escrito na história. Agora bem, neste último tramo do trabalho, eu proponho que façamos três fases. Desenvolvamos três fases. A primeira que estamos desenvolvendo agora vai levar a comunidade multissetorial, que entregará uma proposta ao governo dos Estados Unidos. Isto é um ponto de finalização importante do seu trabalho, do nosso trabalho. Uma vez entregue essa proposta, vamos passar à segunda etapa, a fase 2, como disse o Sr. Strickland ontem, Vai durar 45 meses. Não, desculpem, de 4 a 5 meses. Desculpe, de 4 a 5 meses. E Laura explicou que durante estes meses, esses 4 ou 5 meses, vai se realizar uma revisão onde a comunidade vai participar e muitos membros do governo dos Estados Unidos também vão participar. Findo esse prazo de 4 ou 5 meses, o Sr. Strickland e a NTIA deverão dar uma certificação. Isso vai se tornar em lei em breve, mas já é quase uma lei. O Congresso dos Estados Unidos vai aprovar uma lei e o Sr. Strickland precisará entregar uma certificação que certifique duas coisas. Por uma parte, que a proposta entregue cumpre os critérios que a NTIA estabeleceu para todos nós. E temos certeza que vamos cumprir esses critérios e que quando cheguemos no final da etapa 1, vamos ter cumprido esses critérios. Esperamos que ele esteja satisfeito conosco, que concorde conosco e que ele responda também de forma acorde. Em segundo lugar, o segundo Strickland, o que vai fazer é confirmar que as mudanças nos estatutos exigidos a partir desta proposta tenham sido aprovados. E veremos uma linha vermelha por baixo desse slide, onde a comunidade e o board da ICANN trabalharão para aprovar esses estatutos no tempo devido antes de chegar a essa linha branca, que é o ponto no qual a NTIA entregará uma carta de certificação ao Congresso. Depois de ter entregue essa carta de certificação, a função do Congresso será aprovar uma lei que exige 30 dias legislativos para uma revisão dessa certificação. 30 dias legislativos para aqueles que não estamos perto de Washington, não são 30 dias corridos, nem 30 dias calendários, são 30 dias de sessões do Congresso, que normalmente são 45 a 60 dias. Mas não sabemos bem, porque ainda para 2016 não está estabelecido o calendário parlamentar. Esta é a etapa número 2. No final dessa fase 2, a revisão da nossa proposta já terá concluído. Acabou. O que fica, então, pela frente, será o que reste da implementação. Isso leva à etapa 3. A fase 3 é aquela que finalizará com a transferência da custódia do governo dos Estados Unidos a nós. Ali vai se deter, vai parar de estar vigente esse contrato. Então, daqui na frente da fase 3, vamos começar a fazer todas as atividades necessárias para tornar operacional e concretizar essa proposta. Mas vejam essa linha vermelha que começa aqui, que começa agora. Não vamos esperar até o final. Há três coisas diferentes, como falamos ontem, que poderiam ser implementadas. E duas delas podem voltar os registros, as transcrições, para ler o que diz o Sr. Strickland. E todos podem começar agora. E vamos começar juntos, a comunidade, a NTIA, para dilucidar ou ver o que podemos começar a fazer agora e não esperar até o começo da fase 3 e o início da implementação. Esse é o compromisso que nós assumimos. Agora, essa implementação, quando chega até o final, vai levar a este ponto. Agora, espero que todos os senhores valorizem estas três etapas importantes. A pergunta é quando? Bom, eu não decido quando, nem o board. Os senhores decidem. Então, eu perguntei aos líderes da comunidade, aos líderes do grupo de trabalho, quais são seus prazos, que datas estão manejando, quando estarão prontas essas coisas. Então, hoje eu vou informar as mensagens que recebi deles. O primeiro é a fase 1. Poderia acabar em Dublin, em volta da reunião número 54 da ICANN. Isso é importante, né? A fase 1, então, poderia acabar em Dublin. Pode ser uma semana ou dois depois, podemos chegar um mês depois, mas eu acho que vai por aí. Essa é a sensação da comunidade. Que, mais ou menos, para a reunião de Dublin, acabaremos com a fase 1. Agora, a etapa do meio, são de 4 a 5 meses, e a comunidade está trabalhando para responder à NTIA no final da fase 3. Mas quando eu pergunto aos líderes da comunidade, segundo os seus planos e o que viram, o que conhecem até hoje, quando poderíamos ter essa etapa acabada? As respostas que me dão parecem indicar que para a reunião 56 da ICANN, que novamente se realizará na América Latina, na metade de 2016, contando daqui a um ano, já o contrato com o governo dos Estados Unidos finalizará. A única forma disso acontecer será quando nós tenhamos entregue ou chegado aos resultados finais do nosso trabalho. Então, hoje não deveríamos nos ocupar da fase 2 ou 3, deveríamos focar nosso trabalho em acabar a fase 1, o nosso trabalho. A finalização da fase 1 será um triunfo, como eu chamo, do modelo multissetorial. Claro que é importante o final da fase 3, mas a parte que estamos fazendo entre todos é a número 1. Então, os senhores, nós juntos, vamos a concretizar ou tornar real essa etapa. Tenhamos a certeza e a confiança de continuarmos juntos, porque podemos fazer com que a internet seja segura, estável, flexível, sustentável e também independente. Muito obrigado.
That's all, folks.
Sim, bom, é isso é tudo. Fala Steve Crocker. Acabamos com a cerimônia. Muito obrigado.
Okay. Ladies and gentlemen, the next session begins in this room at 10:30. It's the
A próxima sessão começará nesta mesma sala, às 10:30, sessão do Grupo de Trabalho CWG sobre a transição.